Bom dia! Passaram bem por IM todo mundo? Graças a Deus. Também, também. Graças a Deus. Purim é alegre, né? Incrível como... Tema da aula de hoje é a transição de Purim para Pesach, porque sim, a gente está no espírito de Purim e a gente quer abraçar esse espírito e levar com a gente. Mas se preparar também para o próximo espírito, que é de liberdade, que não é pior, que a gente não, que a gente quer levar um com o outro. E tem uma lição que a gente falou na aula passada, que Megilat Esther é revelar o oculto. Então hoje a gente vai revelar mais uma camada da Megilá, e porque essa é uma lição que a gente deve levar para Pesach. E o que significa isso, tá? Então antes da gente começar, queria trazer, como sempre, uma pergunta, que as perguntas vocês sabem que não são minhas, são dos nossos sábios. A gente tem mamata, a gente tem tudo pronto e a gente só lê e realmente fala, uau, faz sentido. Qual é essa pergunta? Tem uma halachá na Torá que diz que um sangue, ele não pode ser destratado. Por quê? Porque o sangue, ele é sagrado, que o sangue, ele representa o potencial de uma vida. O sangue, ele representa o potencial de uma vida, por isso, por exemplo, quando se faz shchitá, quando se faz um abate, tem uma brachá especial que se fala, Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, asher kidishanu b'mitzvotav v'tzivanu, al kisui dam be'afar. Agora me confundi se tem o asher kidishanu ou só a Baruch atah Hashem, mas al kisui dam be'afar, a gente abençoa Hashem por estar cobrindo o sangue com afar, com areia. E quem aqui já fez caparote com galinha, o galo, provavelmente já fizeram essa mitzvah ou viram alguém fazendo. Mas a gente entrega o galo, a galinha, pro chorrete e a gente joga um pouquinho. Quem não fez está olhando com cara. Mas aí tem quem represente.
Nunca mais.
É. Aí a gente joga para cobrir. Por quê? Porque o sangue, ele tem que ser bem cuidado. A gente sabe agora, infelizmente, está evidente, ficou, todo mundo conheceu quem desconhecia, o trabalho que a Zaka faz em Israel, que é uma organização cujo trabalho é justamente o quê? Recolher qualquer restos, vestígios de sangue ou do corpo da pessoa, porque até o sangue, ele é sagrado e ele não pode ser despedaçado. E a pergunta que surge aqui é o quê? Primeiro Pesach, o povo judeu vai sair em liberdade. Qual é a mitzvah que Moshe fala para o povo? Abatem uma cabra, um bode, um cabrito e fazem o que com o sangue? Pintem as portas com o sangue. Não só pintem as portas com o sangue, como assim como semana passada que a gente analisou por que justo o nome Purim. O nome da festa é o que? Pesach. Passar, que significa o que? Pular. Porque Deus vai pular as casas que tem o quê? O sangue. E dessa forma vai identificar qual é a casa de judeu e qual é a casa de um egípcio. Então assim, todo esse auê demonstrado o quê? No sangue da parede. Ué, de repente o sangue parou de ser tão sagrado e a gente tem que cobrir, cobrir e guardar. De repente o sangue tem que ser exposto. E não, quando a gente fala de sangue, a gente não está falando de sangue humano. Porque potencial de vida de um animal também, tanto que a shchitá é o sangue que a gente cobre de um animal. Então, por que será que a primeira mitzvah que Moshe dá para o povo é o quê? Expõe esse sangue. E daqui a pouco a gente vai responder. A segunda pergunta que a gente vai trazer para a aula é qual? Manishtaná. Qual é o tema principal da noite do Pesach? Podemos dizer que é o quê? São as quatro perguntas que a gente faz. Você pode perguntar para um judeu muito religioso. Você pode perguntar para um judeu muito afastado. Mas Manishtaná é clássico. Todo mundo conhece. Essa é a temática da noite do Pesach, as quatro perguntas que a gente faz. E a minha pergunta aqui, é a quinta pergunta, não a quarta, não as quatro. Cadê as respostas? A gente faz um auê, um big deal dessas perguntas. As criancinhas aprendem, as crianças fazem. No Seder não faz diferença se você tem 3 aninhos ou se você tem 60 anos. Todo mundo canta as perguntas, mas e as respostas? E esse a gente não vai responder na aula de hoje, porque se é uma aula por si, a gente responde, se Deus quiser, na aula seguinte. Mas, quem quiser já pensar e imaginar, a gente vê no decorrer da Agadá as respostas sendo ou respondidas, desculpa a redundância, ou pelo menos esclarecidas. Porque nessa noite a gente come matzá, daqui a pouco a gente vai falar que a matzá é o pão ázimo que não deu tempo para crescer. Porque nessa noite a gente come de uma forma reclinada, a gente vai responder daqui a pouquinho que no, na liberdade a gente é comparado com reis. E assim a gente vai trazendo as respostas. Por que o maror? Porque a nossa vida ela era tão amargurada quanto o maror. Tem uma única pergunta que a gente não encontra do começo ao fim, e eu trouxe a Agadá para quem quiser procurar, que é, a gente pergunta, por que durante o ano inteiro nós não temos a obrigação de mergulhar nenhum legume nenhuma vez? E na noite de Pesach a gente mergulha duas vezes. E para essa não tem resposta, e essa a gente vai elaborar na aula de hoje, tá bom? Vamos lá. A gente começa a Agadá, e eu fiz questão de trazer para não ter erro de nenhuma fala. A gente começa a Agadá contando da onde tudo começou. Igual na semana passada que a gente falou como todos os detalhes são importantes, aqui também. E a Agadá começa logo no comecinho. A gente fala logo depois de cantar o Manishtaná, vou ler já traduzido. A gente fala em nome de Hashem, a gente traz um trecho que é escrito, que é trazido na Torá, no livro de Yoshua, no livro de Josué. Ele está relatando para o povo tudo o que aconteceu, e ele traz esse seguinte trecho. Ele fala, por exemplo, no início nossos antepassados eram idólatras, e agora o Onipresente nos aproximou de seu serviço, como é mencionado, e aí começa o que eu estou falando, Yoshua falou a todo o povo. Assim falou Deus, Deus de Israel. Do outro lado do rio moravam seus antepassados, desde a época de Terach, pai de Abraham e pai de Nahor, e serviam outros deuses. E eu, Deus, peguei Abraham do outro lado do rio e o conduzi por toda a terra de Canaã. Multipliquei sua semente e lhe dei Yitzhak, Yaakov e Esav. E dei a Esav o monte Seir para herdá-lo. E Jacob e seus filhos desceram para o Egito. E isso incomoda muito nossos sábios. Por quê? Porque eu tenho que contar a história desde o começo, é claro. E ainda bem que a gente tem a história registrada desde o começo, em tantos momentos. Porque Deus sabia que iam chegar tempos, não só tempos escuros da Idade Média, mas tempos muito iluministas de 2024, e os povos iam questionar a nossa legitimidade, a terra de Israel, por exemplo. Então a gente tem suficientes registros que Deus fala. Mas a pergunta aqui está falando do onipresente, da força, da grandeza de Deus. E ele fala, fui eu que tirei Abraham do outro lado do rio, fui eu que tirei Abraham do Iraque, fui eu que multipliquei sua semente, fui eu que dei para os seus filhos tudo o que eu dei, inclusive para o filho Esav, eu dei o Monte Seir. E de repente, a temática da frase muda. Já não está mais falando o que eu fiz, está falando o quê? Jacob e seus filhos desceram para o Egito. De um jeito que sugere que Deus não está falando assim, eu os conduzi para o Egito. Aqui foi uma escolha deles. E é nisso que a gente vai pegar. Qual é essa escolha? Jacob desceu por livre arbítrio para o Egito? Sim. Por que ele desceu? Por causa da fome, mas não deixa de ser livre-arbítrio. Livre-arbítrio é todas as escolhas que a gente faz, porque estava tendo fome. E por que ele desceu justo para o Egito? Porque quem estava lá e poderia prover de comida? Yosef, e lá ele estava com riqueza. E por que Yosef estava no Egito?
Ele foi vendido.
Porque ele foi vendido. E a gente já falou em várias aulas a história de Yosef, mas hoje a gente vai falar de novo, não pela ótica do Yosef, pela ótica dos irmãos e pela ótica do Jacó. Então vamos lembrar, rebobinar um pouquinho a fita. Yosef era o filho predileto de Jacó. E a Torá conta, isso é verdade, é um fato, mas a Torá conta um outro fato também, que os irmãos tinham ciúmes, muita inveja de Yosef. E o ápice da inveja surgiu quando o quê? Quando Yaakov, ele faz uma túnica, ele faz um manto especial para o filho, e isso acaba com os irmãos. Eles falam, isso a gente não aguenta mais. A gente tolera tudo, mas ele recebeu uma roupa, só ele? Não. E nesse momento eles tomam a decisão do quê?
Jogar ele no poço
para ele ser o quê? Devorado por escorpiões e cobras. E assim acontece por algumas horas. Yosef, ele fica largado lá dentro do buraco, até que o irmão Yehuda, um dos 12 irmãos das 12 tribos, Judá, ele pensa diferente. De acordo com algumas opiniões, falam que esse pensamento dele vem em defesa dele, ou seja, mostrar como ele tinha um lado benevolente dentro dele, de falar para os irmãos o quê? De sugerir morrer lá dentro? We might as well, melhor então a gente vender. Então alguns comentaristas falam que isso é para mostrar o lado bom dele, que ele falou, como que a gente vai ter coração para saber que a gente matou nosso irmão? Se ele está nos incomodando, vamos pelo menos vender ele. De acordo com outras opiniões, isso vem não à defesa, vem ao ataque dele e mostra um lado mais indiferente ainda e o quanto ele era interesseiro. Se ele morrer, a gente não ganha nada com isso. Quem sabe a gente consegue uma solução que a gente sai ainda numa vantagem, vamos vender, a gente faz um dinheirinho e a solução é resolvida da mesma forma. Independente, a Torá gosta sempre de dar o benefício da dúvida e ele recebe o mérito. Por isso que depois a descendência dele que vai ser a descendência real do povo judeu. E ele fala para os irmãos, vamos vender ele. Então eles tiram ele do poço, eles retiram essa túnica dele e eles acabam vendendo ele para os ismaelitas, que depois vendem para os egípcios, que depois o resto é história e a gente falou que a gente não vai focar no Yosef. Agora nós temos nós se colocando como os 11 irmãos, 10, porque Benjamim era criança, ele era pequeno demais, ele não participou. Mas os irmãos agora têm o desafio do quê? De notificar o pai. O que eles vão notificar o pai? Vendemos o nosso irmão? Primeiro que não, a gente vai mostrar que nós somos os vilões. E segundo que o pai, ele era um homem de posses. A gente sabe que Yaakov, ele acumulou muita riqueza enquanto ele estava na casa do sogro. Então ele vai mandar o quê? Redimir o filho. Se a gente falar ele morreu, o pai vai falar como você sabe? A gente vai ter que admitir que a gente estava envolvido no crime. Se a gente falar que a gente encontrou ele morto, o pai vai querer o quê? O corpo, pelo menos para enterrar dentro dessa tragédia. Então eles chegaram na solução e eles fizeram o quê? Eles falaram, vamos sacrificar uma cabra, a gente mergulha a túnica nesse sangue, e a gente vai chegar para o nosso pai e a gente vai falar para o pai que a gente saiu para caçar e eis que a gente viu essa túnica toda ensanguentada. Se o papai reconhece essa túnica sendo a do Yosef, que a gente não reparou muito. E dessa forma, vão se concluir que talvez o nosso irmão Yosef tenha sido devorado por um animal selvagem, que no meio do caminho largou o que não presta, o tecido não interessa, a roupa não interessa o animal. E é isso que eles fizeram. E eles sustentaram essa versão do crime, e dá notícia para o pai, a gente falou algumas semanas atrás como foi para Miriam Peretz receber a notícia da morte do filho. Foi no choque da mesma magnitude, não sei se maior, não sei se pior, mas foi uma dor inconcebível, intolerável. E os irmãos assistiram o pai chorar, e chorar, e chorar, e chorar, e não tinham o que fazer. Agora, quem de nós já lidou, eu espero que ninguém, mas já lidou com alguma dor, com alguma morte? A primeira coisa que você vê o outro sofrendo, o primeiro pensamento que vem é assim, quem dera, eu podia tirar dele essa dor. E os filhos, eles podiam tirar do pai essa dor. No momento que eles viram que essa dor era inconsolável, e está escrito que Yaakov sofreu por 22 anos, que depois nossos sábios comentam, eles falam que uma morte verdadeira, Deus dá o consolo. Por isso que quando a gente vai no Mashivá, a gente fala Hamakom Yenachem Etchem. É a frase famosa. Hamakom significa Deus vai os consolar. Porque o ser humano não consegue consolar. Mas Deus promete isso. Mas para Deus consolar, precisa o quê? Ter a morte. Como no caso não tinha morte de verdade, ninguém consolava ele, ninguém cicatrizava a ferida dele. E os filhos assistiram essa dor e nada fez eles mudarem de ideia. Quer dizer, num momento de sensibilidade máxima, o que a gente pode pensar é que em algum momento eles falassem para o pai, Ratano, pecamos. Na verdade, ele não foi devorado, ele foi vendido. Tudo que pudesse tirar essa dor de um pai. Nenhuma morte, infelizmente, o homem tem como reverter. Mas uma pseudo-morte, o homem pode reverter. E ninguém mais próximo do que os próprios filhos para desenvolver essa sensibilidade. E, infelizmente, eles falharam. E assim, eles roubaram do pai os anos de juventude, os anos de vitalidade, e o pai acabou envelhecendo precocemente, chorando a morte do filho por 22 anos. Por que eu estou contando tudo isso? Porque foi ali que a diáspora começou. Foi ali que o sofrimento começou. Yosef foi vendido, ele foi para o Egito, ele acaba nos anos bons, nos anos de vaca gorda, ele acaba levando os irmãos para lá. E logo em seguida surge um novo faraó e reverte a história. E agora ele vai escravizar o povo judeu e foi a primeira grande escravidão. Qual foi a causa dessa escravidão? A falta de tolerância dos irmãos. E a Torá, ela é explícita nos detalhes. Ela fala velo, yachlu, dabru, leshalom. Os irmãos, eles não conseguiam conversar. O ódio, os ciúmes, a inveja, a intolerância era tão forte que eles sequer conseguiam conversar. Vem a Torá ensina a gente, eu já vou mostrar onde a Torá ensina a gente, que é normal ter ciúmes, é humano. É normal ter inveja, é humano. É normal ter desavenças, é normal ter conflito. Todo aquele que acha que casamento, por exemplo, não existem conflitos, é porque ou ainda nunca casou, ou porque ainda nunca caiu na real. Mas conflito é normal. O que difere um conflito saudável de um conflito não saudável é o como se conduz o conflito. A própria Torá, a Gemará inteira, 100% dos tratados da Gemará falam o quê? Hilel fala isso, Shammai fala isso. Rav diz isso, Shmuel fala, não, está errado, é isso. O tempo todo é as discordâncias, o tempo todo é um conflito. E vem a Torá e fala, isso não tem problema. O problema surge quando vocês não conseguem conversar, quando vocês não conseguem sequer conviver. E aí eu vou cortar um pouquinho do decorrer da história, mas... Não vou cortar, vou manter mais um pouquinho, daqui a pouco eu falo. Hashem fala para Moshe, a galut, o exílio começou quando os irmãos acharam que se você não tolera, se você não se tolera, você só para de falar com o outro. E isso é um erro muito grande. Engraçado que os irmãos, eles, na verdade, não são pessoas vilãs. Aqui eles são vistos como grandes vilãs. Que cara que mente para o próprio pai que um irmão morreu e sustenta a dor. Mas, na verdade, eles que vão originar o quê? As 12 tribos. Quer dizer, tirando esse episódio, eles eram grandes tzadikim. Interessante que as 12 tribos, em hebraico se fala 12 Shvatim. O que quer dizer Shevet? Shevet a gente traduz como tribo, mas a Torá traduz Shevet como Matot, 12 Matot. O que quer dizer Matot em português? Varas, as 12 varas. Por quê? Para lembrar a gente que as varinhas, elas originam da mesma árvore. São os raminhos diferentes, que originam da mesma árvore, Avraham, Yitzhak e Yaakov. Os 12 originam dos mesmos pais. E uma vara...
Como é que dá para falar que eles eram tzadikim, se eles, por 22 anos, quer dizer, não é que eles foi no impulso, foi lá, fez espirão, por 22 anos eles mentiram?
Ah, eu vou repetir tua pergunta, porque alguém outro dia falou que quando na aula gravada dá para ouvir minha fala, mas não a pergunta. Então, a Jaque perguntou como dá para falar que eles eram tzadikim, se na verdade não é um episódio que uma vez eles agiram de má fé. Eles fizeram o pai sofrer por 22 anos, traduzindo-se, eles fizeram o pai sofrer por uma vida inteira. Sim, é verdade. Mas a gente vai ver, no longo da história, que eles também têm um processo de teshuvá, que a gente contou quando a gente contou a história de Yosef. E a Torá, e a gente falou algumas semanas atrás, Zdonot ne'esot keshuyot, uma teshuvá verdadeira transforma um pecado como processo da própria... da própria teshuvá, como o pecado se torna uma mitzvah. E o que eu quero falar, o que a Torá ensina a gente aqui, que eles são chamados de matot. Matot significa uma vara. O que é uma vara? O que é uma bengala? Bengala é o quê? É um apoio. E Moshe, nessa hora, ele ensina o povo judeu que o quê? A gente pode discordar. A gente pode ser muito diferente. A gente pode, de vez em quando, ressentir pelo outro. Mas a gente tem que estar aqui, um para o outro, servindo de apoio. E nisso eles falharam. E nisso a gente também vai ter que retificar. E como a gente retifica? Agora eu respondo a primeira pergunta, que é qual? Como pode ser que o sangue que tem que ser coberto pela Alahá, agora ele é exposto? Porque Hashem fala para o povo o seguinte, Hashem fala para o povo por meio de Moshe. A gente está prestes a sair rumo à liberdade. Em algumas horas, a gente está saindo do Egito. Será que o Egito está saindo da gente? Nós estamos prestes a uma redenção geográfica, mas será que a gente está preparado para uma redenção, para uma liberdade emocional? Em outras palavras, o que nos levou à escravidão foi a falta de tolerância, a falta de respeito, a falta de amor. A gente sofreu por isso por 210 anos. A gente aprendeu a lição? A gente está saindo pessoas melhores? Ou a gente vai ficar eternamente preso? Uma vez um sobrevivente, eu não tenho certeza quem foi, mas ele falou, ah, sim, eu sei quem foi. Foi o, como chama aquele sobrevivente italiano que escreve o livro? Primo Levi. Primo Levi, ele escreve muito forte, ele fala, nós saímos de Auschwitz, mas Auschwitz nunca saiu da gente. Então Moshe pergunta para o povo judeu, vocês estão saindo do Egito, mas o Egito está saindo de vocês? E para isso era necessário expor o sangue e mostrar para o povo onde tudo começou. Vocês usaram o sangue para mergulhar uma túnica e com isso sustentar uma dor para o pai. A preço do quê? A preço do ódio gratuito. E com isso a gente vai responder também o que a própria Agadá não responde. O porquê da gente mergulhar duas vezes na noite do Pêssach. O que significa essa simbologia do mergulhar? E de fato, o mergulhar é a primeira etapa do Seder, porque a gente começa com Kadesh, que é Kiddush, que eu faço todo o Shabbat. É só para santificar o momento. Urchatz, na verdade, eu estou lavando a mão, porque tem uma lei que fala que quando eu como um legume molhado, a gente costuma lavar a mão. Não se faz brachá, mas se lava a mão. Então, a primeira etapa verdadeira é comer o próprio legume mergulhado. E aonde a gente mergulha o legume? Na água e sal. O que água e sal lembra a gente? Lágrima. Qual lágrima? Em primeiro lugar, a lágrima de Yaakov. O choro que não cessava de Yaakov e que foi desnecessário, 100% desnecessário. E o que esse choro, o que essa lágrima causou? Ela causou mais 210 anos de lágrima, mais 210 anos de amargura. E a gente chama essa parte do Seder como? Kadesh, Urchatz, Karpaz. O que é Karpaz? Ninguém sabe. Ninguém sabe o que é a tradução de Karpaz. Existem muitas explicações para Karpaz. Tem uma explicação clássica, bonitinha, que a maioria das Agadó trazem, que se você ler Karpaz de trás para frente, Samar significa 60, é o valor numérico de 60, e Karpaz, Kaf, Reish, Pei, lido de trás para frente, é a palavra Parer. Parer é a escravidão sem motivo. Quando você acorda de manhã e você faz uma listinha, hoje eu preciso fazer A, B, C, D, E. Você vai dormir e você vê que você fez A, B, C, D e E, você se sente uma escrava ou você se sente libertada? Se sente libertada, se sente realizada. O problema é quando você não tem a listinha, você não para o dia inteiro e de noite você não sabe nada que você fez. Você sente que você perdeu o teu tempo com nada, foram besteiras. Nesse dia você se sente uma escrava ou realizada? Você se sente presa com algo. E para em hebraico é esse sentimento. Fala, Adri.
Fizeram chuva. Por que mesmo assim a gente teve os 210 anos?
A Adri está perguntando se eles fizeram chuva. Por que mesmo assim eles a gente teve? Porque chuva, ela leva a pessoa para um outro nível. Mas não significa que o povo não tem que pagar por isso, de alguma forma, para se retificar coletivamente. É igual uma criança. Sei lá, Nicole fez bagunça no quarto, você fala, Ninho, então a gente não vai no cinema. E ela fala, mãe, desculpa, 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 eu arrumo o quarto. Você vai falar, tá desculpada, tô muito feliz com a tua reflexão. Mas hoje a gente não vai no cinema porque não foi legal o que tinha lá, entendeu? Não é um castigo, e sim o quê? Um processo de aprendizagem. E voltando, então, uma explicação, Karpaz significa 60. Em hebraico tem um valor numérico que é mais do que 1000. É 1000 com 3 zeros. Então, 60, ribô. Ribô é o 1000 com 3 zeros, que é a mesma coisa de 600 mil. Se referindo a 600 mil pessoas do povo judeu que tiveram que fazer esse trabalho escravo. Então, a amargura lembra dessa amargura do povo judeu. Uma outra explicação linda que eu vi do Ben Ishai, que ele fala que Karpaz, na verdade, são as iniciais de quatro palavrinhas. Klal, Rishon, Pe, Sagur. Kav, de Karpaz, é Klal. Klal, em hebraico, é regra. Reish, Rishon, significa primeira, primeira regra. Pei, Pe, é boca. Samer, Sagur, fechado. Que na vida a gente tem que saber que a primeira regra, boca fechada. Se a boca está fechada, a gente pode evitar muito tipo de conflito mal conduzido, de problemas e de situações que são desnecessárias. Mas eu vou trazer hoje o que a gente sempre traz nas aulas, que é uma coisa chamada Gzerah Shavah. Gzerah Shavah é uma das regrinhas da Torá, da parte gramatical da Torá, que toda vez que a gente não sabe o que uma palavra significa, o que os sábios fazem? Procuram na Torá inteira se essa palavra aparece em outro lugar. Hoje, para a gente falar isso, parece muito simples. Porque você vai num app chamado Google, você coloca um search, você coloca a palavra Karpaz e vem tudo. Vamos lembrar que ao longo da nossa história a gente teve pessoas muito, muito, muito eruditas. Porque para saber que tem na Torá inteira é porque estudaram a Torá inteira. E aonde que eles encontram a palavra Karpaz? Agora, domingo passado na Megilá. Está escrito, a gente fala, a gente elabora o perfil de rei que era Hashverosh. E está escrito que para as refeições ele vestiu vestimentas muito chiques, muito refinadas. Está escrito Hur. Não importa, eu não estou querendo falar porque a Agadá copiou da Megilá, não é isso? Estou querendo entender o que é Karpaz. Então eu procuro na Torá inteira se será que a palavra Karpaz vai surgir em algum lugar para eu entender a tradução. E os sábios? Moshe? Moshe? Só que a gente não sabe a tradução. Não é sabido quem escreveu a Agadá. A Agadá, ela foi escrita, a gente sugere que ela foi escrita pelos homens da grande assembleia durante o primeiro Betamigdash, mas não é muito claro isso. Mas o teor da Agadá é a transmissão de Moshe em diante.
Já sabemos
Sim, durante Purim já se fazia o Pesach com a Gadá. É, eu não estou indo agora, Lícia, repetindo a tua pergunta. Você me pergunta como pode ser que vai Purim, se Purim... Eu não estou agora fazendo uma pesquisa cronológica. Eu estou fazendo uma pesquisa onde que tem essa palavra, para mim entender essa palavra. Você fez uma dissertação toda e está surgindo que tem um erro, e você vai fazer a pesquisa, cadê o erro? Não faz diferença se veio antes ou depois. Só estou falando que os nossos sábios... Eles encontram a palavra Karpaz justo na Megilá, porque está escrito que as roupas de Ahashverosh eram roupas muito chiques, que eram feitas, e a gente leu isso na Megilá. Lembram de cor, né? Sim! Que está escrito que as roupas eram de Hur, Karpaz e Tchelet. Eram de tecidos Hur, Karpaz e Tchelet. E Urash explica que Karpaz é uma seda muito refinada. Então, calma. Estou mergulhando legume, mas o primeiro lugar que a gente encontra, que os nossos sábios encontraram, se refere a um tecido. Mas os sábios não se satisfazem com uma só pesquisa e continuam. Eles encontram, não na Torá, não no texto explícito a palavra Karpaz, mas nos comentários do Rashi. Aonde? Justamente na história de Yaakov e Yosef com a túnica. Está escrito que ele fez kutonet passim, uma túnica toda listrada. E Urashi fala que essa túnica era de que material? Karpaz. Então, daqui a gente entende que o primeiro mergulho faz obrigatoriamente uma referência a qual mergulho? Ao mergulho que os irmãos fizeram naquele tecido, naquela túnica, naquele manto, justamente no sangue. A gente não mergulha no sangue porque é proibido comer o sangue. A gente mergulha no que esse sangue, no que essa túnica representou, que é as lágrimas, que é o choro. O quê? Porque a nossa Agadá, assim como a Torá inteira... Desculpa, repeti tua pergunta de novo, eu tô fazendo exercício. Porque essa explicação não tá explícita. Porque a Torá inteira, ela não é explícita. A Torá foi dada de uma forma muito codificada, que é para garantir o estudo da Torá por meio dos seus sábios e a transmissão de geração em geração. Ah, não, não, não. Isso a gente vai falar na aula que vem quando a gente falar das quatro. Aguenta essa pergunta. Aguenta, aguenta. Mas na verdade, Debbie, tudo a gente vê como na Torá a gente precisa de shiurim. Por quê? Nada é explícito. Uma vez eu dei aula para uma noiva que ela falou assim, com todo respeito, foi muito legal tuas aulas, mas não é melhor alguém escrever um livro com tudo e aí só dá para uma noiva e acabou? Falo, não, aí acaba a magia da Torá. Porque a Torá é isso, a Torá não responde, porque a Torá ela não responde à lei. O código de leis responde à lei, a Torá responde à alma da pessoa. Então ela vai pegar por diferentes camadas e facetas para responder à pessoa e não alguma coisa técnica. Enfim, então o primeiro mergulho, Moshe fala assim, a gente não pode sair daqui sem lembrar o que fez a gente entrar aqui. E o segundo mergulho, justamente qual vai ser? No final. Tem Karpaz, Yachat, Magid, Rachtza, Motzi, Matzá, Maror, Korech. O segundo mergulho vai ser Korech, que é a última parte do Seder antes da refeição, antes do Shulchan Orech. E qual é o mergulho? A gente pega a erva amarga e a gente faz... A gente pega, desculpa, isso, o Maror, e a gente mergulha onde? No Haroset, que é o docinho. Em outras palavras, Moshe falou assim... A gente vai fazer dessa experiência uma metamorfose, uma transformação de pegar a amargura e trazer a doçura. A gente vai entender o que esses 210 anos nos ensinaram, que as diferenças existem e as desavenças também, e as discordâncias também, mas a gente tem que aprender o quê? A se tolerar, a se apoiar, a se aceitar, a se amar. E aí dispensa qualquer explicação, como a Roberta falou, porque a gente está vivendo isso agora. Como pode ser que 3 dias antes do atentado, todo o problema de Israel era a reforma ou a não reforma? Os religiosos ou os antirreligiosos? E dentro de 3 dias era religioso, ultra-ortodoxo, se alistando no exército e anti-antirreligioso, cacherizando seu restaurante para outros poderem usar. Como pode ser? O que aconteceu aqui? aconteceu algo que a gente tem o potencial de fazer acontecer. Pegar as nossas diferenças e elevar para algo muito maior. É transformar a amargura numa doçura. Por isso que tem uma lei também, ainda na época do sacrifício pascal, que era o único sacrifício que era proibido comer sozinho. O sacrifício pascal, está escrito que eles têm que comer bechaburá, em grupos. As pessoas tinham que comer em grupo. Qualquer sacrifício, você dava uma parte para o coelho e o resto você levava para casa, você queria comer, você come. O sacrifício pascal tinha que comer em grupos, em famílias, em grupos. E digo mais, Moshe falou para o povo que eles estavam proibidos de sair de casa, porque era a noite que Deus ia pular cada casa. Então, não só que tinha que comer lá, grande família, todo mundo junto, mas eles tinham que viver junto, ninguém podia sair. E aqui Moshe está ensinando, dá para se tolerar, dá para aprender a se tolerar. Só tem um segredo para isso. Qual é o segredo? Que a gente aprende de Yosef. Velo yachlu dabru leshalom. O que não pode é parar de se falar. Enquanto a gente está se matando, gritando, não é verdade, não é assim, você está errado, eu discordo. Tá tudo bem, porque discordar é permitido. Não aguento o que ele fala, eu me recuso a falar com ela, eu me recuso a olhar para ela, eu vou para outro canto. Aqui está o perigo, e o perigo é muito, muito, muito grande. Quero canalizar numa historinha, só antes da história. Teve um sábio muito grande, Rabbi Elchanan Wasserman. Infelizmente, ele era conhecido como rabino da cidade de Kaunas, na Lituânia, e ele acabou falecendo no meio do Holocausto. Mas ele sempre fazia uma pergunta, ele falava: se tem uma dúvida que eu não consigo entender, é como os libelos de sangue se sustentaram. Como que as pessoas puderam acreditar, acusar judeus, prender judeus, matar judeus, por uma acusação de que eles usavam sangue cristão para fazer matar? Não tem sentido, não tem cabimento. E ele falava assim: toda mentira tem um pouco de verdade. Para uma mentira ser acreditada, sempre tem que ter um pouquinho de verdade. Ele falava assim: um libelo de sangue não tem cabimento, não tem nenhuma pontinha de verdade. Como ao longo da nossa história, e continua infelizmente, os libelos de sangue tiveram tanto sucesso. Começaram em 1290 em Norwich, na Inglaterra, e infelizmente não terminaram até hoje. Eles se retransformaram, mas ainda com as acusações inválidas, sem cabimento dos judeus, continuam. E ele falava assim, ele falava: tem um fundo de verdade. Qual fundo de verdade? O sangue que os irmãos pegaram para falar de uma morte que não aconteceu. Esse sangue é a pontinha da verdade, que a gente ainda paga um preço caro até hoje. Mas a gente falou da transformação. Para falar da transformação, eu quero contar uma história que eu acho que serve a reflexão para a gente, que é uma história que aconteceu em 1980. Quem já tinha nascido em 1980? 1980, nas Olimpíadas de Inverno, nos Estados Unidos, aconteceu um fenômeno que virou filme. Então, quem não tinha nascido ainda pode assistir na Netflix. O filme se chama O Milagre no Gelo. Alguém já ouviu falar do Milagre no Gelo? É porque eu estou falando com mulheres. Geralmente, homens estão mais por dentro dos esportes. Qual a história do Milagre do Gelo? Estávamos nas Olimpíadas de Inverno e os Estados Unidos, que era um time até tido como um time amador, de tão improfissional que eles eram, venceram a União Soviética, que era o time favorito de todos os tempos. Nunca nenhum país tinha vencido no hockey, desculpa, não falei, o time do hockey soviético, porque eles eram muito, muito, muito fortes. Os soviéticos eram muito fortes nos esportes, a Rússia continua forte até hoje, mas ninguém jamais tinha chegado perto de uma vitória, e os Estados Unidos levaram a medalha de ouro naquelas Olimpíadas, no que ficou conhecido como o Milagre do Gelo, porque milagre mesmo. O coach, o técnico desse time, se chamava Herb Brooks. E esse Herb Brooks fala que ele matava o grupo dele, de tanto treino, tanto treino, tanto treino. E na véspera desse jogo, os jogadores já não aguentavam mais. Eles sentiram que se eles não tirarem os patins dos pés logo, os pés vão rachar, é impossível. Chegou uma hora que eles não aguentaram e o mais corajoso do time falou assim: Mr. Brooks, até quanto você vai torturar a gente do jeito que você está torturando? Ele olhou muito calmo para o time, ele falou: eu vou treinar vocês até vocês entenderem que o nome na frente da camiseta é mais significativo do que o nome atrás da camiseta. Não que eu esteja sugerindo que o nome atrás das nossas camisetas não são importantes. A Torá fala que a gente tem que acordar de manhã e falar Bishvilini Braolam. O mundo foi criado para mim. Mas às custas do quê? A gente tem uma identidade que ela tem que ser maior do que o que é bom para mim. O time, o nome do time tem que ser mais forte, mais relevante, mais... Não é importante, eu queria dizer, tem que nos conduzir mais do que os meus interesses próprios. E de fato, o Herb Brooks, ele teve os objetivos alcançados, e no dia seguinte o time dele fez uma história mundial, pesquisam lá no Netflix, O Milagre no Gelo. O que eu quero dizer com isso? O tema da nossa aula, a gente falou como ir de Purim para Pesach. A gente falou que Purim é Megilat Esther, revelar o oculto. Tem aqui mais uma mensagem que está oculta. E a mensagem é: no dia que Haman pede para Ahasverosh a permissão do quê? De exterminar, de fazer o genocídio com o povo que está incomodando ele. E ali surge, Debbie, uma outra conversa que não está aparecendo lá explícita, que Ahasverosh fala para Haman: Haman, eu não sei se essa tua ideia é boa, porque meus conselheiros estavam pesquisando, e esse povo é um povo um pouco mágico, eles têm um Deus muito forte do lado deles. Eu não sei se eu quero me meter com esse povo. E Haman fala para ele, responde para ele o que está assim explícito na Megilá. Ele fala para ele: rei, não se preocupa, porque esse povo tem um segredo. E ele responde o que está na Megilá: Eino am mefuzar o mefurad ben amim. Existe um povo aqui nas 127 províncias que ele está muito espalhado entre os povos. Ele está muito dispersado entre os povos. Não sei se existe dispersado. Disperso. Disperso entre os povos. Ali ele deu a resposta para o Ahasverosh. Ele falou: eu também fiquei com medo, mas eu já estudei tudo sobre esse povo. Quando eles estão unidos, eles são invencíveis. Quando eles estão dispersos, quando eles estão desunidos, eles perdem toda a força. Eles estão muito espalhados entre os povos. Eles não estão no momento de força, a gente vai ganhar. E aonde que a história vira na Megilá? Quando ele faz o sorteio e sai que daqui 11 meses vai acontecer o genocídio, e Mordecai descobre, e ele rasga a roupa em sinal de luto, e ele chama a Esther e ele fala: faça a tua parte. O que ela responde para ele, depois de falar não consigo e tudo mais? O que ela responde para ele? Junta o povo. É isso que ela fala para ele. Lech knos et ha'am. Vai lá e junta o povo. Depois ela fala: jejuem por mim, rezem por mim. Mas a primeira coisa ela fala: Mordecai, se a gente quer ter força, a gente tem que o quê? Voltar a se unir.
Sabe, no final da Megilá eles falam, teve um comentário que falou que nem todo mundo aceitou.
Termina Mordecai, é muito lindo que você traz isso, isso é uma aula por si só. Alicia trouxe aqui que ela leu na Megilá, que no final da Megilá está escrito sim. E terminou a história do povo feliz, do povo judeu, final feliz, e Mordecai saiu enaltecido, e ele é querido pela maioria do povo.
Esse é o povo judeu, né?
Esse é o povo judeu. E é isso a nossa aula de hoje. Sim. Querido nunca vai ser 100%, mas seja unido. O gostar, o concordar, o aceitar, não tem que fazer unir ou não unir. A união é o segredo. E se a gente pode levar de Purim para Pesach uma única lição, é essa. Porque em Purima a gente viu qual é a nossa força e em Pesach a gente viu o sofrimento de qual é o preço que se paga na desunião. Que, aliás, um grande sábio, Sfat Emet, ele falava o seguinte, ele falou que aonde tudo começou, aonde o jogo virou para pior, naquele dia que Moshe, ele sai do palácio e ele vê o quê? Ele vê um não-judeu batendo num judeu. O que, que ele faz? Mata. Por quê? Porque tem uma alahá que fala, Baleorgeha, aquele que vem te matar, você pode matar ele primeiro. É a lei da defesa. Lei da legítima defesa, que a Torá, ela legitima também. Então ele vai e ele mata esse não-judeu. No dia seguinte ele sai e ele vê o quê? Um judeu espancando um outro judeu. E ele fala, ei, o que vocês estão fazendo? E aquele judeu que está espancando fala, agora por acaso você vai me matar igual você matou o cara ontem? E aí Moshe foge. Por quê? Porque ele fala, eu tenho um informante. O Sfat Emet, ele fala uma coisa muito forte. Ele fala que o exílio, o sofrimento, a diáspora, ela traz à tona dois problemas muito grandes. O problema número um é o antissemitismo, o não-judeu batendo no judeu. Para esse, tem uma solução, ele diz, assim como Moshe conseguiu liquidar esse não-judeu. O outro problema da diáspora é quando um judeu odeia o outro judeu. E para isso, ele fala, Moshe precisou fugir, não tem solução. Ele fala, esses são os dois problemas do exílio, sendo o segundo muito pior. E às vezes a gente se incomoda, a gente fala, como, da onde o ódio tão forte contra os judeus? Mas a gente tem que se questionar, será que a gente não está sendo um pouquinho hipócrita? Será que a gente também não se odeia? Claro que a gente não teria coragem de fazer alguns atos e algumas atitudes que os antissemitas fazem. A gente não vai sair queimando a foto de quem a gente não gosta, assim como eles queimam a nossa bandeira. Mas eu tenho moral, eu amo, o meu coração está livre e essa é a lição. E terminar com uma última historinha de tradição. A semana passada a gente falou da história do Natan Sharansky, então eu vou pegar de novo uma história que acontece num gulag, numa das prisões da Sibéria, prisões comunistas. Um outro grande rabino, o nome dele é Rabino Gedalia Moshe Goldman, ele era um rebbe de uma linha chamada Zvil, porque é o nome de uma cidade na Ucrânia. Ele foi preso pelo mesmo crime da prática do judaísmo e ele passou 7 anos na prisão comunista em Sibéria. Um belo dia, está lá ele e mais um outro judeu, e os guardas soviéticos chegam para os dois e falam, queridos, hoje é um dia de sorte para vocês. Acabamos de receber uma carta de Moscou e vocês dois vão ser libertados hoje, homens livres. Primeiro sentimento é de muita emoção, muita alegria, não dá nem para acreditar, eles se beliscam para saber se é verdade. E aí o guarda fala para eles, eu só preciso que vocês me assinem esses documentos e vocês estão prontos, free to go. Naquela hora cai a ficha do Rabino Goldman, que aquele dia era o quê? Shabbat. E aí vem um dilema interno muito grande, eu posso assinar ou eu não posso assinar? Por um lado, Pikuach Nefesh do HaShabbat. Se é para salvar o corpo, Shabbat é anulado. Por um outro lado, ele falou assim, eu sou jovem, eu me sinto forte, saudável, eu aguentei e tolerei muito bem esses 7 anos, eu não sei se é considerado Pikuach Nefesh, eu estou bem. E na dúvida, ele simplesmente fala para o guarda, eu não posso assinar. Vamos ter que esperar até acabar o dia de hoje. O guarda enfurecido não acredita no que ele está escutando. Ele fala assim, seu judeu, idiota, ignorante, quer saber? Eu vou fazer questão, vou fazer mexer os meus pauzinhos para que você fique aqui mais 7 anos. Como você pode usar a mãe Rússia, não sei mais o quê? Você vai ficar aqui mais 7 anos. O Rebbe já respondeu que ele não vai assinar, não vai assinar. Do lado dele tem um outro judeu, um judeu secular, um judeu mais laico, mais afastado. E o guarda fala, então, só você é um homem de sorte, assina para mim. Esse judeu, que apesar que não tinha nada de religião, acabou de ver a atitude desse herói para ele, ele pensa, como que eu posso assinar se ele assinou? E ele fala, não, para mim também é Shabbat, eu não posso assinar. O Rabino Goldman escuta isso e ele fala, esse homem é muito mais frágil do que ele, ele tem muito mais idade do que ele. Ele, eu não tenho dúvida, que é Pikuach Nefesh. E o Rebbe desviou, sem pensar muito, eles não tinham tempo, ele fala para o guarda, me dá uma caneta e me dá os papéis dele, eu vou assinar por ele. O guarda vê isso e fica tão mexido e tão chocado que o guarda fala para os dois, vão se preparar para ir embora que eu vou assinar para vocês dois. Essa é a força que a gente tem. Olhar para o nome da frente da camiseta antes de olhar para o nome de trás. E é essa mensagem que tem que ficar. E que a gente pega um pouco por vez, mas a gente tem que pegar. E é isso.